Estamos chegando para mais um consultório da Arari, aqui na Rádio Forte do Sertão, no oferecimento, né, da Clínica Ter Mais Saúde. Mais uma vez eu tenho o prazer de receber o nosso amigo médico ortopedista, né, o nosso querido Dr. Pedro Rafael. Bom dia, prazer tê-lo aqui mais uma vez, Dr. Pedro.
Bom dia, Roberto. Bom dia a toda a população araripinense. Mais uma vez, um prazer muito grande vir aqui falar sobre um tema relevante, importante aí para o nosso dia a dia, para as pessoas idosas aí, pessoal da terceira idade. Hoje é o foco aqui da nossa entrevista.
É, e é sempre importante a sua participação, porque a gente recebe a participação também do ouvinte, por aí a gente interage e vai deixando o povo bem informado. Bom, vamos falar hoje, né? Como evitar quedas em idosos, doutor Pedro?
Bom, Roberto, esse tema eu resolvi selecionar ele porque é uma coisa assim bem frequente na nossa rotina de ortopedista, traumatologista, né? Principalmente devido às suas consequências, tá? Depois que um idoso cai, sua vida costuma mudar. Então, isso gera muito afastamento, né? A pessoa se torna mais isolada, às vezes apresenta uma dificuldade de caminhar novamente, aumenta a chance de trombose, pneumonia, né? Quando você tem um idoso acamado em casa, que antes ele caminhava e que de repente ele para de caminhar, aquilo acaba mudando toda a rotina das pessoas, muda a rotina do filho, né? Da pessoa que acompanha, dos netos. Então, isso é um tema bem relevante aí do meu ponto de vista.
Mesmo porque é uma epidemia mundial, né, doutor?
Isso, então, como a gente falou aqui em maio, né, no Maio Amarelo, o trauma é uma epidemia, né? Então, o trauma, ele gera muitas consequências, tanto psicológicas quanto financeiras para a pessoa, e ocupa a quarta posição na causa de morte, né? Perdendo apenas para a doença cardiovascular, doença infecciosa, câncer. Em quarto lugar já vem o trauma, né? As quedas, elas são responsáveis aí por quase 500 mil mortes por ano no mundo. Então, né, uma queda pode representar um agravante assim bem relevante para um idoso.
E quais são as quedas mais comuns, doutor Pedro? E o que é que o idoso deve fazer, a família deve fazer em casa, tomar alguns cuidados para evitar?
Bom, Roberto, eu costumo dizer que a gente cai muito quando está aprendendo a caminhar, né, e quando está na terceira idade, devido a toda a questão de musculatura, o equilíbrio muda um pouco, tá? Algumas medicações, como por exemplo o Rivotril, Clonazepam, medicações para pressão, que geralmente são utilizadas nessa idade, também predispõe à queda, tá? Então, muito cuidado aí quando o pessoal passa aí dos 65 anos. O próprio osso, né? Costuma ser um osso um pouquinho mais fraco por conta da osteoporose, que a gente também já falou aqui na entrevista anterior. Então, uma queda pode representar aí um afastamento e um contratempo bem grande. Então, para prevenir essas quedas, o que é que pode ser feito em casa? Algumas adaptações no lar, tá certo? Alguns cuidados, tá? Primeiro, evitar tapete solto, tá certo? Então, tapete solto em casa pode ser um predisponente a uma queda, tá? Escada sempre com corrimão, tá? Usar sapato fechado com solado de borracha, importante também. Evitar andar em áreas assim com piso úmido, tá? No banheiro, utilizar um tapete que seja antiderrapante, ajuda também a evitar diminuir essa incidência. Não pode encerar a casa, então a casa do idoso, evitar encerar a casa, tá? Evitar móveis espalhados pela casa, isso é muito frequente quando a gente entra na casa da nossa avó, então muito móvel espalhado acaba gerando uma dificuldade maior de caminhar, né? Então acaba também predispondo à queda, tá? À noite, sempre deixar uma luz acesa, tá? Facilita muito também, diminui a incidência de queda, tá? E sempre que necessário, né? Por conta da questão, o idoso, ele passa por todo um processo de atrofia muscular, né? Então, o ideal é sempre manter uma atividade física intensa, uma alimentação boa, tá? Atividade física no idoso, ele melhora muito o condicionamento muscular, melhora a questão do equilíbrio, melhora a questão da, né, da propriocepção, que a gente chama, que é ele entender onde ele está pisando. Então, diminui muito a chance de queda, e se necessário também pode lançar a mão de usar bengalas, tá? Para melhorar a questão do equilíbrio. Então, tudo isso tem eficácia aí, diminuindo a chance de quedas no idoso.
Né? Você disse aí que é estatística, né? Esse tipo de acidentes aí já ocupa a quarta posição de morte no mundo, né? São essas quedas. E aí, aqui na região, né, doutor Pedro Rafael, como é que está a realidade, já que o senhor atende lá no Hospital Regional Fernando Bezerra?
Bom, Roberto, eu e nossos colegas lá, ortopedistas, a gente, os pacientes que a gente tem mais dificuldade são os pacientes idosos, né? Então, quando você recebe um idoso, geralmente aquela queda gera uma fratura de colo de fêmur, tá? Uma fratura transtrocantérica, que a gente chama, que é uma fratura no quadril, tá certo? E geralmente esses casos são os casos mais complexos da nossa enfermaria. Por quê? Porque aquilo, né, gera o paciente geralmente é um paciente mais idoso, que tem um coraçãozinho, precisa de um parecer cardiológico, às vezes precisa até de vaga em UTI. Então, costuma ser uma cirurgia um pouco mais trabalhosa e mais demorada devido às condições clínicas, que tem que ser uma cirurgia muito bem planejada e com muita, assim, a frequência bem elevada, né? Chegando bastante idoso com fratura de fêmur, e aí seria interessante toda essa prevenção, né? Porque saúde é prevenção. Então, se a gente tomar medidas, exercício físico, luz acesa, usar tapete antiderrapante em casa, sapato fechado com solado de borracha, usar bengala, então, se tomar todas essas medidas, talvez a gente consiga diminuir um pouquinho a incidência e a frequência desses acontecimentos.
É, e as consequências, né, de uma queda. É, a queda pode levar até a morte, é a quarta, né, consequência disso aí.
Isso.
Diz aí os índices, mas as principais consequências de uma queda, doutor.
Então, a queda, né, quando o idoso cai, geralmente ele lança mão de um mecanismo de proteção. Então, ou ele cai apoiando o punho, né, geralmente quebra a regiãozinha do rádio distal, que a gente chama do punho, ou pode bater a cabeça, gerando um traumatismo crânioencefálico, que costuma ser bem grave nessa idade, tá? Porque as estruturas internas da cabeça também são bem mais frágeis. Fora isso, caso o idoso, geralmente quando o idoso fica acamado, gera uma coisa que a gente chama de síndrome da imobilidade. O que é a síndrome da imobilidade? São um conjunto de fatores, tá? Que antes a pessoa caminhava e de repente fica parado, aquilo ali vai levando a maior chance de pneumonia, infecção urinária, escara, né? Que é uma úlcerazinha que forma na região do quadril do idoso. Então, é um idoso que era ativo, que para de caminhar, mexe também com sua parte psicológica, né? O idoso tem maior chance de desorientação. Então, resumindo, é isso, né? Aumenta a chance de trombose venosa profunda. Então, o idoso que caminhava e para de caminhar devido a uma queda, a vida dele muda a partir daquele momento. Então, a gente precisa ter bastante cuidado com isso e orientar da forma correta.
É verdade. Tem algumas perguntas chegando aqui, doutor. Tem a senhora Maria do Carmo. Ela disse que o pai caiu recentemente e pergunta aí onde é que o senhor atende aí para levá-lo, né, para uma consulta.
Bom dia, Maria do Carmo. Eu atendo toda terça-feira e quinta, lá na Ter Mais Saúde, que fica ali na Avenida Antônio de Barros Muniz, próximo ao antigo Recanto, na avenida ali da igreja, bem fácil ali de você me encontrar lá.
É, além disso, o senhor atende também lá no Hospital Regional, né?
Isso, toda final de semana a gente tá lá em Oricuri.
Beleza. Meu avô sofreu uma pequena queda e teve um desmaio de alguns segundos, estava embriagado. Quais as consequências, doutor? Tem que ver, né, doutor Pedro Rafael?
É, geralmente.
É o Antônio que tá falando aqui do Alto da Boa Vista.
Bom dia, Antônio. Um abraço aí para todo o pessoal aí do Alto da Boa Vista. Antônio, geralmente quando o paciente perde a consciência, né, numa queda, já de cara tem indicação da gente tomografar, ver se teve algum sangramento, algum traumatismo crânioencefálico e investigar detalhadamente esse quadro.
Ele disse aqui, ó, ele perdeu o olfato, né, e perdeu também a vontade de comer e sente muitas dores de cabeça. Ele tem 69 anos. É complicado nessa idade, né, doutor?
É bom investigar direitinho aí, ver se teve algum, né, repercussão nas estruturas internas, né, da cabeça, né, porque isso aí não costuma ser um quadro comum, habitual, né?
Bom, doutor Pedro, você ouviu hoje que o programa hoje está bastante concorrido, né? Se o senhor tiver algo mais aí que queira complementar, fica à vontade.
Eu queria só deixar essa mensagem, né? Me colocar à disposição, né? A gente tem que ter bastante cuidado aí com a nossa população brasileira, está envelhecendo, né? A nossa pirâmide etária, ela vai, a base, né, tá alargando, então, consequentemente, as pessoas estão envelhecendo, e aí a gente precisa ter esse cuidado, dar essa orientação, justamente para que a gente envelheça com qualidade e com tranquilidade, né?
Mesmo porque, né, doutor Pedro Rafael, são doenças que a gente falou aqui, ó, nas estatísticas, a gente tem que ter cuidado além da Covid, com doenças cardiovasculares, que acaba fazendo exercício pode até melhorar muito. Sim. Essas doenças infecciosas e câncer nem se fala, né? E evidentemente a gente tem que ter cuidado com as quedas também. Eu já levei algumas quedas, não vou mentir, no banheiro de casa, porque é o seguinte, o piso, se ele for muito liso, acaba velho. Não tem negócio de velho nem bebo, não. É. Meu menino de 20 anos caiu.
Exatamente.
Então tem que ter esse cuidado que o senhor falou, né?
Até porque às vezes quando o idosinho ele mora só, ou que ele passa muito tempo só, né? Aumenta muito essa chance, porque ele acaba tem que ser mais independente. Então ele acaba negligenciando alguma dessas orientações que a gente deu, né?
É verdade. Doutor Pedro Rafael, muito obrigado.
Valeu, Roberto, um abraço, até a próxima.
Vai atender Deus agora lá na
Ter Mais Saúde.
A Ter Mais Saúde. Agora. Final de semana só é no hospital, né?
É lá em Uricuri. Sexta, sábado, domingo estamos lá.
Pois valeu. Um abraço, doutor Pedro Rafael. Agora são 8:03. Nós vamos ao intervalo, já tem Josenberg Laurentino, tem Edivânia Gomes com as informações da Agência do Trabalho, tem Fredson Paiva, tem futebol com o nosso querido Eudobê, tem Silvio Brochado ainda, coluna Sucesso Empresarial, manchetes dos jornais e a sua participação pelo 91910116. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.